professores, protetores, as crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia! A partir de agora entra no ar o programa Sintese em Ação, um programa que tem compromisso com o povo sergipano, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o Bom e Velho Sintese. Este programa tem a produção de Marcos Trolês e conta com a colaboração dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese. Lembramos que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado, sendo assim, vocês, caros ouvintes, infelizmente não poderão entrar em contato com a gente no momento do programa, mas em breve, assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente, ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês, trazendo sempre as nossas reflexões. Fiquem em paz, fiquem em casa. E hoje, no nosso Sintese em Ação, vamos tratar de diversos assuntos de interesse do povo sergipano. No quadro Nossa Opinião, uma reflexão importantíssima sobre o que representam essas aulas remotas que o Estado quer implantar. No nosso Aconteceu da Semana, você vai ficar por dentro das principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. No Som da Resistência, hoje você vai ouvir a canção O Trono do Estudar. No Cine Resistência, em cartaz, hoje o filme Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. No Ler para Crer, este mês, vamos apresentar o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. No Papo de Sintesiano, vamos repercutir uma entrevista que a presidenta do Sintese, a professora Ivonete Cruz, concedeu ao TV Sintese, sobre a portaria da SEDUC tratando das atividades escolares não presenciais a serem desenvolvidas nas unidades de ensino da rede pública estadual.
Nossa Opinião.
Hoje, a nossa opinião traz uma série de questionamentos para a reflexão de todos nós. Professores, estudantes, pais, mães, responsáveis, enfim, uma reflexão para todos que, direto ou indiretamente, estão envolvidos e ou se preocupam com a educação pública de qualidade. Entre as principais questões estão as que nós vamos fazer agora, nesse momento. Não são as únicas, vale lembrar, mas elas nos chamam bastante atenção a partir do documento publicado pela Secretaria de Estado da Educação na semana passada, a portaria que institui as aulas não presenciais, ou aulas remotas, ou aulas à distância. Cada um chama de um termo diferente. Vamos às questões. Quais as condições estruturais foram asseguradas para as escolas, aos professores e aos estudantes para que o direito à educação seja assegurado a todos para o desenvolvimento a contento dessas aulas não presenciais? As atividades escolares não presenciais objetivam o ensino e a aprendizagem ou apenas que as mesmas sejam passíveis de serem alcançadas pelos estudantes, mesmo que isso venha a resultar em um apagão educacional? A portaria transfere a responsabilidade exclusiva das atividades escolares não presenciais, aulas à distância ou aulas remotas, para os docentes. Compete aos órgãos de atividades meios da SEDUC e às equipes diretivas das escolas estaduais apenas controlar e fiscalizar o trabalho do exercício da docência? Qual o suporte pedagógico que nós, professores, e que os estudantes terão a partir da implementação dessas aulas à distância? Como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade educacional em Sergipe? Se não houver um planejamento sistêmico, caberá a cada professor e professora se virar por conta própria na lógica do laissez-faire, que significa literalmente deixar fazer, deixar ir, deixar passar? Quais as alternativas foram planejadas e estão sendo implementadas pela Secretaria de Educação para aquelas famílias que possuem mais de 2 estudantes que disputarão um único celular ou mesmo um único computador, se é que eles vão tê-los, para acompanhar essas tais atividades escolares não presenciais? Como os docentes vão registrar as atividades não presenciais e a frequência dos estudantes se a SEDUC não resolveu até a presente data todos os problemas estruturais que estavam inviabilizando o acesso ao diário eletrônico antes mesmo da pandemia? Aliás, a SEDUC já respondeu e sanou os problemas questionados pelo próprio Ministério Público de Sergipe quanto à implantação do diário eletrônico? Como será feito o registro das atividades docentes e a frequência dos estudantes quando não for possível acessar o diário eletrônico? Tem mais algumas perguntinhas que ficam fervilhando e que precisam ser refletidas. Quais as condições serão asseguradas pela SEDUC aos estudantes das famílias que não têm condições financeiras para acessar a internet e nem possuem aparelhos celulares, computadores ou tablet? Como esses meninos terão acesso ao que está sendo trabalhado ou ao que deverá ser trabalhado? Qual o planejamento da Secretaria de Educação para assegurar a formação dos professores de modo que possam desenvolver as aulas não presenciais? Alguns não compreendem que a metodologia pensada para essas aulas à distância, aulas não presenciais ou aulas remotas, precisa sim ser aprendida, precisa sim ser desenvolvida dentro da cultura escolar de como fazê-las. Não é simplesmente eu botar uma câmera na minha frente e falar. Tem todo um processo sim, tem uma metodologia sim para desenvolver aulas dessa maneira. E como é que eu vou ter essa informação? Quando é que eu vou ter essa formação? Qual a proposta diferenciada que a SEDUC tem para o desenvolvimento das aulas não presenciais aos estudantes da educação do campo, da educação de jovens e adultos, aos estudantes que estão nas comunidades indígenas e quilombolas. Qual é essa proposta? E agora vem uma pergunta fundante diante do grande perigo da contaminação comunitária. Quem será responsabilizado pela contaminação de professores, funcionários e estudantes com o uso de papel nessas atividades não presenciais, uma vez que o papel é um vetor para a transmissão comunitária do vírus? Será responsabilizado o governador, o secretário de Estado da Educação, a direção das diretorias regionais ou os diretores das escolas estaduais? E por fim, mas não menos importante, algumas duas outras questões. No parágrafo 3º do artigo 7º da portaria, define que os estudantes que comprovadamente não participarem das atividades escolares não presenciais, por razões socioeconômicas, e leia-se aí, questões financeiras mesmo, dificuldades financeiras, porque uma boa parte dos nossos estudantes e suas famílias nesse momento estão preocupados em conseguirem manter o alimento em suas mesas e não ter acesso à internet, pagar pacotes de internet. Dificuldades geográficas, quem mora lá nos rincões, como assim a gente gosta de dizer, que mora lá nos povoados e que a internet não chega, ou mesmo o acesso é difícil para os transportes, que por vezes o transporte escolar tem uma distância de quilômetros para esse aluno caminhar para vir pegar o ônibus, inclusive para vir para a escola. Como garantir que esses alunos receberão essas atividades? E outros impedimentos devidamente justificados. Vem a pergunta: a unidade de ensino deverá, no retorno das aulas presenciais, proporcionar as oportunidades equivalentes de aprendizagem àquelas oferecidas aos demais estudantes? Diante disso, vem a pergunta: os professores terão que desenvolver aulas não presenciais por duas vezes? Nesse momento, com quem pode, e no retorno das aulas, com quem não teve o acesso, com quem não teve as condições garantidas pela Secretaria de Estado da Educação? O secretário de Educação está determinando por portaria a nulidade do artigo 3º da Resolução nº 4 de 2020 do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, que determina para a existência de aulas não presenciais que todos os estudantes teriam que ser atendidos? O secretário de Educação está determinando por portaria a nulidade do inciso 1º do artigo 206 da Constituição Federal, que determina que o ensino será ministrado com base no princípio constitucional da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Enfim, essas são algumas das reflexões que trazemos aqui para os nossos ouvintes. E deixamos claro que uma das principais preocupações diz respeito ao direito à educação dos estudantes. Para o Sintese, qualquer medida que garanta este direito não deve, não pode proporcionar a exclusão. Para o sindicato, é preciso que a secretaria explique para a sociedade em geral que está instituindo, através de portaria, as aulas remotas, educação à distância, atividades não presenciais, quando ela já tem a clareza que, por conta de questões socioeconômicas, de acesso à internet, de formação dos professores e especificidades das modalidades de ensino, o direito à educação não será garantido para todas e todos neste momento. Sintese: somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana. Em conta-gotas, prefeitura paga mais 30% de salários de professores e professoras de Santo Amaro. Pois é, em conta-gotas, assim tem sido feito o pagamento dos salários dos professores e professoras de Santo Amaro das Brotas. No último dia 29 de maio, sexta-feira, a prefeitura pagou mais 30% do salário de abril ao Magistério Municipal, totalizando 60% do salário de abril pago pela prefeitura até o momento. Os primeiros 30% foram pagos parte no dia 20 de maio para alguns professores e no dia 22 de maio para outros. A gestão do prefeito Genivaldo dos Anjos Costa é marcada pela total falta de transparência. O Sintese, por diversas vezes, solicitou por meio de ofícios que a administração municipal disponibilizasse a folha de pagamento analítica da educação, Fundeb e MDE, mas a prefeitura sempre deu de ombros para as solicitações do sindicato, ignorando a lei de acesso à informação em vigor no país. A justificativa da gestão para tal é que no dia 11 de maio as contas do município tinham sido bloqueadas, inviabilizando o pagamento, devido a uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região sobre uma ação movida contra a gestão anterior. No entanto, o Sintese solicitou os extratos bancários detalhados das contas da educação e até o dia 20 de maio não havia nenhum registro de bloqueio, mas foi constatado que a gestão utilizou os recursos da educação para fazer pagamento de parcelas atrasadas de empréstimos consignados do Banco do Brasil, Banese e Caixa Econômica Federal. Aí é um problema, né? A situação dos professores e professoras da Rede Municipal de Santo Amaro das Brotas é cruel e de total falta de respeito a direitos assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Magistério. O prefeito Dadal, de forma oportunista, ignora o fato do salário representar dignidade, contas pagas em dias, vida, comida à mesa. O cenário foi tão grave que o Sintese, para tentar minimizar o sofrimento dos professores e professoras, ele fez doação de cestas básicas à categoria lá em Santo Amaro. Imagine que situação. Uma professora ou um professor que passou pela universidade, realizou o sonho de ter uma profissão, passou em um concurso público, começou a dedicar sua vida à educação dos filhos e filhas de Santo Amaro, ensinando-os a ler, escrever, ensinando sobre história, matemática, geografia, entre outras disciplinas, abrindo portas que somente o conhecimento permite serem abertas. De repente, esse professor e essa professora recebe apenas 30% do seu salário e vê a necessidade de aceitar a ajuda do seu sindicato por meio de uma cesta básica, porque de fato não há como pagar as contas e comprar comida para sua família com apenas 30% do seu salário. Esse tipo de ação por parte de uma prefeitura não corta somente na carne, mas corta na alma de alguém que dedica a vida ao seu trabalho, que cumpre suas obrigações e, ao final, não vê seu salário, que é de direito, pago de forma integral, mas sim pago aos poucos. É de tantas formas absurdo e desrespeito o que vem sendo feito pela gestão do prefeito Dadal que nos deixa completamente indignados. O Sintese está na luta com os professores e professoras de Santo Amaro e não vamos admitir que a prefeitura massacre a categoria. Já é muito cruel o atraso de salário e ao parcelar se torna mais uma prova do descaso e a falta de compromisso com os direitos dos professores e com a educação do povo de Santo Amaro. Não há nada que possa justificar tal situação. E vamos para a luta e para o enfrentamento para que os direitos dos professores e professoras de Santo Amaro sejam respeitados, colocou a diretora do Departamento de Bases Municipais do Sintese, a professora Emanuela Pereira. Prefeitura de Glória corta a regência de classe e desrespeita o magistério. Por isso, todo o repúdio do magistério sergipano ao decreto publicado pela gestão do prefeito Chico do Correio, do PT de Nossa Senhora da Glória, que em decreto publicado no dia 28 de maio, suspendeu o pagamento da regência de classe e de exercício de atividade pedagógica. Já existe, inclusive, decisão da Justiça sergipana que garante ao magistério o recebimento das gratificações, no caso de Porto da Folha, por exemplo, e também entendimento do Superior Tribunal de Justiça assegurando o direito. Para assegurar que as professoras e professores de Nossa Senhora da Glória continuem recebendo as gratificações, que são direitos garantidos no Estatuto do Magistério e Plano de Carreira, o Sintese irá buscar justiça. Abre aspas. Em um momento que estamos na defesa da vida e dos direitos da classe trabalhadora, repudiamos a ação do prefeito de Nossa Senhora da Glória de cortar a regência dos professores e professoras. Não podemos ocupar a prefeitura porque respeitamos o isolamento e a vida, mas usaremos todas as formas possíveis na defesa do direito do magistério. Fecha aspas, afirmou a presidenta do Sintese, a professora Ivanete Cruz. Em Monte Alegre, professores recebem salários de maio com o reajuste do piso de 2020. Em meio à pandemia, os professores e professoras de Monte Alegre, de Sergipe, tiveram algo a comemorar. Foi pago nos salários do mês de maio o reajuste do piso de 2020 na carreira, aprovado e sancionado pela prefeita em março. O reajuste do piso na carreira em 2020 se deu após muito diálogo e pressão da categoria, claro. Abre aspas, fizemos os estudos de viabilidade financeira e buscamos o diálogo com a administração. Os professores e professoras de Monte Alegre estão de parabéns que, mesmo em meio a este cenário caótico da pandemia, conseguiram assegurar o direito estabelecido em lei federal, fecha aspas, afirma Reginaldo Medrade, que é da coordenação lá da subsede Alto Sertão Sintese. O pagamento do retroativo referente aos meses de janeiro a abril será definido em audiências posteriores com a administração municipal. Que bom, parabéns aí para o pessoal de Monte Alegre que conseguiu negociar ainda em março o seu piso e agora, né, no salário de maio, já saiu com o seu reajuste tranquilo de 2020.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Aconteceu na semana.
Centrais sindicais pedem lockdown em defesa da vida dos sergipanos. Dirigentes das centrais sindicais CUT, CTB, CSP com lutas e UGT estão preocupados com a possível reabertura do comércio em Sergipe e retorno de todas as atividades econômicas a partir dos próximos dias sem respeito às normas sanitárias necessárias e conforme orientações definidas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. O movimento sindical defende o lockdown, ou seja, o fechamento por completo de todos os estabelecimentos empresariais para reduzir os índices de contaminação e morte por Covid-19, que continuou crescendo entre os trabalhadores. Por várias vezes, as centrais sindicais já tentaram agendar uma reunião com o governador Belivaldo Chagas para discutir demandas dos trabalhadores. Porém, o governo se recusa a dialogar com os representantes dos trabalhadores. Mesmo com o anúncio recente de que o governo é contra o lockdown, o movimento sindical avalia que esta é a única forma de salvar vidas, preservar a saúde da população, portanto, é a única medida política cabível neste momento de avanço crescente da pandemia do Covid-19. Prefeitura de Poço Redondo corta a regência de classe do magistério. A administração de Júnior Chagas segue o mau exemplo de Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória em não garantir os direitos do magistério. É notório como as administrações municipais são profícuas em repetir maus exemplos, pois foi isso que aconteceu em Poço Redondo no último final de semana. Sábado, dia 30, foi dia de pagamento e o magistério foi surpreendido com o corte da regência de classe. O decreto número 023/2020, que estabeleceu o corte, foi publicado no dia anterior, dia 29, retroativo ao dia 4 de maio. Em nenhum momento, a administração municipal sequer buscou contato com o sindicato para apresentar a situação. A única satisfação dada pelo prefeito Júnior Chagas, em vídeo divulgado nas redes sociais, às 23 horas do dia 29, na véspera do pagamento, é a queda de receitas como fator principal do corte. O prefeito só esqueceu de mencionar que o município de Poço Redondo receberá mais de 3 milhões na Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus de Ajuda aos Estados e Municípios. A mesma lei suspende o pagamento da dívida que o município tem com o INSS até dezembro deste ano, ou seja, assim como fazer o pagamento integral dos salários não só do magistério, mas dos demais servidores públicos. Vale lembrar também que existe decisão judicial que garante o pagamento das gratificações de regência de classe para os que estão em sala de aula e atividade pedagógica para os que estão em cargo de direção, coordenação e na Secretaria de Educação. CUT cobra providências contra a abertura do comércio em Sergipe. No dia 29 de maio, a CUT Sergipe ingressou com uma denúncia no Ministério Público de Sergipe diante da notícia de que os lojistas do comércio de Aracaju estão abrindo as empresas desrespeitando o isolamento social definido pelo decreto sanitário do Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju. Com o comércio fechado, Sergipe alcança a marca de mais de 6 mil sergipanos infectados, 135 óbitos por Covid-19 e 345 internados. Com a abertura do comércio, a tendência é que o vírus se espalhe, causando um número bem superior de mortes e adoecimentos. O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, denunciou que nenhuma medida sanitária antecipada foi tomada pelos gestores. Solicitamos providência urgente. Os patrões estão colocando a vida dos trabalhadores do comércio em risco e da população consumidora também. Se os casos de Covid-19 só aumentam, então é preciso reforçar o isolamento da população, destacou Roberto. A taxa de ocupação das UTIs em Sergipe é um alerta para a proximidade de um colapso no sistema de saúde do estado. Não restam evidências de que a abertura do comércio de Aracaju e em todo o Sergipe, neste momento, é uma atitude irresponsável e irá causar o adoecimento e morte de comerciantes, seus familiares e aumentar os tristes índices de Covid-19 como um todo no estado, afirmou o presidente da CUT Sergipe. Conselho de Representantes do Sintese aprova que CNTE deve ingressar com pedido de impeachment de Bolsonaro. O Conselho de Representantes do Sintese aprovou a proposta de que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ingresse na Câmara dos Deputados com o pedido de impedimento do governo Bolsonaro nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. O sindicato já comunicou via ofício a decisão à CNTE. A constante defesa a retorno da ditadura, com participação de atos que exigiam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, o uso do cargo do presidente para interferir em investigações da Polícia Federal em benefício da própria família, tem constantemente ido contra as liberdades, o decoro ao descredibilizar profissionais e veículos de imprensa em meio à crise sanitária decorrente do coronavírus, assumiu postura irresponsável e contrária às recomendações sanitárias, colocando em risco a saúde e a vida dos brasileiros. Essas e outras condutas são tipificadas como crime de responsabilidade à dignidade, honra e decoro no exercício do cargo de presidente da República e, por isso, com base nos preceitos constitucionais, o atual presidente precisa ser urgentemente retirado do cargo. Bolsonaro sanciona socorro a estados e proíbe reajuste salarial dos servidores. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial da União, do dia 28, a Lei Complementar 173, que garante o repasse do auxílio de socorro aos estados no enfrentamento ao coronavírus, no montante de 60 bilhões de reais, e proíbe a concessão de reajustes salariais a todos os funcionários públicos da União, estados e municípios até o final de 2021. A nova lei também prevê restrições à realização de concursos públicos, criação de cargos, alteração nas carreiras dos servidores, concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio, entre outros. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, diversos senadores e deputados federais da oposição, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede, apresentaram emendas e pronunciamentos na tentativa de defender os servidores contra o congelamento salarial. O esforço dos parlamentares conseguiu poupar os trabalhadores dos serviços públicos essenciais da saúde, educação e segurança. Contudo, logo depois, Bolsonaro anunciou que iria vetar a exclusão dessas categorias. O ataque à remuneração dos servidores foi a condição imposta pelo governo federal, que segue orientações políticas ultraliberais e fascistas, para repassar os 60 bilhões de reais aos governos e suspender 65 bilhões em dívidas com a União e bancos públicos. Em Curitiba, ato contra racismo reúne mais de 1.000 pessoas. O protesto, realizado na última segunda-feira, dia 1º, aconteceu em apoio às manifestações que ocorrem nos Estados Unidos e na Europa após o assassinato de George Floyd pela polícia dos Estados Unidos da América. E também contra o racismo presente na sociedade brasileira e a atual política de extermínio da população negra. A passeata, de forma pacífica, em que jovens entoavam as palavras de ordem, seguiu até o Palácio Iguaçu. Lá, alguns poucos manifestantes retiraram a bandeira do Brasil do mastro em frente ao palácio e a queimaram. Atos espaços de quebra-quebra foram registrados, o que a organização do evento atribuiu a possíveis infiltrados. Na dispersão da manifestação, dezenas de policiais fortemente armados, em ação desmedida, começaram a cercar os manifestantes e atiraram nos jovens. Em nota à imprensa, a organização do ato contra o racismo em Curitiba informou que, diferentemente do vinculado nas redes sociais e na imprensa, os manifestantes, além de utilizar proteção para evitar a propagação da epidemia de Covid-19, comportaram-se de maneira ordeira em defesa da democracia e contra o racismo. Nossa luta é por igualdade, contra o racismo, a violência contra os jovens negros, nas periferias, a proliferação de grupos que propagam ódio e o genocídio de brasileiros promovido pela falta de uma política clara de saúde durante esta pandemia. Diz trecho da nota.
Prefeito de Poço Redondo usa a polícia e pratica ato de censura contra o Sintese. Em uma ação truculenta, o prefeito de Poço Redondo, Júnior Chagas, acompanhado de um carro da polícia, apreendeu na manhã desta quinta-feira, dia 3, um carro de som que circulava no povoado Santa Rosa do Ermírio, com mensagens do Sintese. A mensagem do sindicato explicava à população que o prefeito, sem qualquer diálogo com a categoria, cortou a regência de classe dos professores e professoras das escolas municipais. Além de ferir a liberdade de expressão, pois a mensagem não ia contra a imagem de ninguém, apenas relatava os fatos como aconteceram, o prefeito constrangeu o trabalhador que estava ali ganhando o pão de cada dia. A justificativa para a abordagem era que estava acontecendo, abre aspas, abuso no uso do som, fecha aspas. Detalhe, amanhã do dia do fato, foi chuvosa em Poço Redondo. O carro, além de estar circulando na cidade, estava com equipamento coberto por uma lona, descaracterizando qualquer abuso e configurando, na verdade, o ato do prefeito como um ato de censura e atentado à liberdade de expressão. Abre aspas. Pelo visto, os professores e professoras não podem, através do seu sindicato, discordar de uma ação do prefeito. Quando isso acontece, ele tem agido com truculência. A todo momento estamos abertos ao diálogo, mas não podemos aceitar que a liberdade de expressão seja ameaçada. Fecha aspas. Disse o professor Cloverton Santos, coordenador-geral da subsede Alto Sertão do Sintese. Em entrevista à Rádio FM, com participação da coordenação da subsede Alto Sertão e do prefeito, ficou encaminhado para o sindicato enviar ofício solicitando a realização de uma audiência não presencial para discutir o decreto e, na perspectiva do sindicato, é a respectiva revogação. Agora preste atenção, isso é um alerta aqui para o brasileiro. Brasil ultrapassa 30 mil mortes por Covid-19 e o pior ainda está por vir, diz a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o quarto país com mais vítimas fatais da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. E em um mês, foi quase 5 vezes maior o total de pessoas mortas ou contaminadas em todo o país. E o pior ainda está por vir, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, o Brasil ainda não atingiu o pico da doença, apesar de vários governadores, inclusive de estados que lideram em número de casos confirmados e de mortes, estarem reabrindo o comércio, flexibilizando o isolamento social, a única forma de conter a disseminação da Covid-19, já que não existe vacina nem medicamento contra o novo coronavírus. De acordo com o chefe de operações de emergências da OMS, não há ainda como prever quando a América do Sul atingirá o pico de transmissão do coronavírus. Ele disse também que, dos 10 locais com maior transmissão no mundo, 5 estão nas Américas e o Brasil está liderando. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, os estados do Brasil mais afetados pelo coronavírus. O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia do novo coronavírus no país. Totalizou na última segunda-feira, dia 1º, 7.667 pessoas mortas pela Covid-19 e mais de 111 mil contaminadas pela doença desde o início da pandemia. A redução da ocupação de leitos de UTI, um dos critérios usado pelo governador João Dória para iniciar a reabertura do comércio, parece até irreal quando se analisa os números de pessoas doentes, levando em consideração os bairros onde moram, especialmente na capital. Enquanto a doença parece controlada nos bairros mais ricos da capital paulista, nas periferias a Covid-19 se alastra. Os 20 distritos mais pobres de São Paulo registraram crescimento de 348% nas mortes por Covid-19 entre os dias 17 de abril e 27 de maio. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que, desde que Dória anunciou o plano de reabertura no dia 27 de maio, já foram registrados mais de 25 mil novos casos e 739 óbitos pela doença no estado. Segundo mais afetado em número de casos e mortes, o Rio de Janeiro, que também se prepara para reabrir o comércio, registra mais de 5 mil óbitos e mais de 54 mil casos confirmados. O prefeito Marcelo Crivella iniciou, na última terça-feira, dia 2, seu plano de flexibilização gradual da quarentena, liberando atividades em igrejas e na orla. Ele diz que o município não registra filas por leitos em UTIs destinados à Covid-19 neste momento, apesar dos recordes de mortes pelo coronavírus no estado. O terceiro estado mais afetado pela doença, o Ceará, registrou mais de 50 mil casos confirmados e 3.188 mortes. E o governador Camilo Santana também iniciou na última terça-feira, dia 2, a reabertura das atividades econômicas do estado. Como nos outros casos, ele diz que será gradual e dividida em fases. Enquanto esses gestores considerarem CNPJs mais importantes do que vidas, mais vidas serão perdidas nesse processo de pandemia.
Entregadores de aplicativos ganham menos e pagam EPIs do próprio bolso. Durante a pandemia, a demanda por serviços de entrega de comida e outros produtos tem aumentado vertiginosamente. Contudo, com o crescimento do desemprego em outras áreas e o aumento da procura para a função de entregador, empresas como, por exemplo, a iFood, o Rappi, dentre outras, tem reduzido a comissão paga por quilômetro rodado. Os entregadores desses aplicativos têm que arcar com custos, por exemplo, de máscaras e outros equipamentos de proteção individual que deveriam ser distribuídos pelas empresas. O diretor-presidente do Instituto Etos, Caio Magri, ressalta que aumentar a exploração de trabalhadores como os entregadores de aplicativos não faz parte das boas práticas das empresas que têm responsabilidade social. Abre aspas. Todas as empresas têm que garantir permanentemente testes para diagnosticar a Covid-19, além de máscaras, luvas, álcool em gel, toda a proteção necessária para poderem trabalhar nessas condições. Uma remuneração justa, digna, que seja proporcional ao crescimento registrado nos negócios, em resumo. Não é nenhum pouco razoável e responsável, nem faz parte da responsabilidade social de uma empresa, a possibilidade de explorar seus trabalhadores enquanto estão tendo lucros exorbitantes nesse momento, fecha aspas, declarou o Caio Magri. Pressão de sindicatos garante vida e direitos dos trabalhadores em teleatendimento. No começo da pandemia do novo coronavírus no Brasil, quando foi decretado estado de calamidade por vários governos, empresas de vários setores estavam sendo massivamente denunciadas. Muitas delas, visando o lucro acima da vida, de forma irresponsável, mantinham seus trabalhadores e trabalhadoras, muitas vezes arriscando suas vidas, em ambientes com fatores maiores de risco de contaminação, sem proteção. Não foi diferente com os operadores de teleatendimento em todo o país, que já vivem em um ambiente de trabalho muito difícil. Os jovens, que são maioria do setor, já enfrentam trabalhos com alta rotatividade, salários baixos, muita cobrança, assédio moral, fora os adoecimentos pela função. Além disso, são locais de trabalho onde tem muitas pessoas juntas e sem janelas. E para proteger a saúde e vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do teleatendimento, os sindicatos da categoria de todo o país potencializaram a vigilância em relação às condições de trabalho, pressionaram os patrões e buscaram muitas vezes a justiça para conseguir proteger a vida, proteger a saúde, os empregos e os direitos da categoria. Para o presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações, João de Moura Neto, ele diz que, mesmo tendo ainda problemas na categoria, hoje as medidas preventivas estão mais presentes. E isso só está acontecendo porque o sindicato mantém a vigilância constante, afirmou Moura. Que bom, né? Em 17 dias, número de indígenas com Covid-19 cresceu 7.400% na reserva de Dourados. Os dados alarmantes fizeram o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul acionar a justiça para cobrar previdências do governo federal. O órgão exige equipamentos de proteção individual para todos os profissionais das equipes multidisciplinares da saúde indígena e também servidores que atuem nas aldeias, insumos e medicamentos para tratamento dos doentes, além de medida para isolamento dos contaminados nas aldeias ou fora, mas com acomodações adequadas para os indígenas. Na ação, o Ministério Público Federal determina o pagamento de uma multa diária de R$50 mil, caso as medidas sejam descumpridas. A Justiça Federal do Mato Grosso do Sul negou a liminar urgente do órgão para que possa ouvir o governo federal antes de tomar uma decisão sobre a proposta do órgão. Em nota, o Ministério Público Federal afirma que acionou a Secretaria Especial da Saúde Indígena e o Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul para que prestassem assistência imediata à Reserva Dourados, porém não obteve retorno. Em resposta às perguntas enviadas pelo Brasil de Fato, o Ministério da Saúde afirmou ter adquirido EPIs, álcool em gel, sabonete líquido e papel toalha. Diz que realizou adequações nas casas de saúde indígena e que está buscando parcerias com instituições municipais, estadual e empresas para disponibilizar outros locais para isolamento de pacientes. Haja paciência, né?
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é. Siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Aconteceu na semana.
Indígenas denunciam a demissão em massa feita pela JBS em Santa Catarina. Apesar de portaria da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, que garante o afastamento remunerado de indígenas dos frigoríficos por considerá-los parte do grupo vulnerável à Covid-19, sem qualquer prejuízo de salário até o final da pandemia, a empresa dispensou 40 pessoas. A advogada dos indígenas, Fernanda Caigang, aponta que a empresa possui grandes contingentes de funcionários indígenas e, para se esquivar de adotar medidas de proteção à saúde dos trabalhadores indígenas, colocou a data de aviso prévio de forma retroativa à determinação da Secretaria de Saúde de Santa Catarina para fazer a dispensa sem seguir as ordens da portaria publicada 2 dias antes da demissão coletiva dos trabalhadores. Ela também afirma que as verbas rescisórias não foram pagas adequadamente. Ainda segundo a advogada, a JBS justificou as demissões a partir de supostos problemas com a logística orçamentária de transporte dos indígenas, pois, com a pandemia, o número de trabalhadores dentro dos ônibus deveria ser reduzido. Apesar disso, Fernanda vê a justificativa como incoerência, uma vez que a empresa realizou doações milionárias para o Estado. A demissão em massa de trabalhadores indígenas com as suspeitas da Covid-19, incluindo gestante, provocou revolta na comunidade, uma vez que os trabalhadores também eram tratados muitas vezes de forma discriminatória pelo frigorífico. O racismo institucional é evidente. A discriminação na demissão desses trabalhadores é escandalosa e nós estamos esperando que o Ministério Público do Trabalho possa realmente promover uma ação civil, pública e condenar a JBS a uma indenização que faça justiça à afronta, ao dano que eles causaram, afirma a advogada em busca de respostas da justiça. Petrobras vai leiloar plataformas de petróleo pela internet. Como se fossem carros usados ou ferro velho, a Petrobras vai leiloar em um portal comum de leilões 3 plataformas, todas da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A licitação virtual, marcada para o dia 9 de julho, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de maio, e será feita pelo site do leiloeiro João Emílio. As plataformas estão fora de operação e são consideradas sucatas pela estatal. Por isso, a intenção de se desfazer delas, no entanto, existem alternativas mais patriotas para a destinação dessas unidades. O técnico da subseção do DIEESE, da Federação Única dos Petroleiros, Clóvio Omar Cararini, explica que se a atual gestão da Petrobras tivesse um olhar de cuidado com a economia e com o patrimônio brasileiros, as plataformas seriam modernizadas e recolocadas em operação. Em nota, a direção da FUP afirmou que despreza esse tipo de ação por parte da gestão do Castelo Branco e que a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e deve ser conservado e utilizado em prol do país, visando o crescimento econômico, a geração de empregos e não jogado no ferro velho. Além dos impactos econômicos e no emprego, já que novas plataformas não estão sendo produzidas pelo Brasil, há um impacto à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. Há plataformas que estão lá, fixas no oceano, há mais de 30 anos e houve um acúmulo sério de corais e um volume intenso de gases tóxicos e outros produtos acumulados pela plataforma, diz Clóvio Omar. Por esse motivo, desmontar uma unidade requer acompanhamento técnico severo. Anonymous Brasil divulga dados de Bolsonaro, filhos e ministros. Grupo internacional de hackers ativistas que protesta contra governos e corporações divulgou na última segunda-feira, no dia 1º, informações confidenciais do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos Carlos e Eduardo, além de ministros do governo como Damaris Alves e Abraham Weintraub. A publicação das informações ocorreu no Twitter por meio de links para páginas com os documentos. As divulgações também atingiram alvos do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, como o empresário Luciano Hang, dono da Avan, e o deputado estadual Douglas Garcia. As páginas continham grande quantidade de informação sobre os políticos e o empresário. Entre os dados estão números de documentos com CPF e RG, telefones, endereços, contas de e-mails, propriedades, empresas, atividades de trabalho, histórico partidário, além de informações de parentes. Parte dos dados, como as declarações de bens imobiliários, já era pública e estava disponível na plataforma de divulgação da Justiça Eleitoral. Os números de telefone, no entanto, eram dados privados. O grupo hacker ainda revelou que o presidente já tinha, antes de eleito, patrimônio de mais de 2 milhões. Mais cedo, antes da divulgação dos dados, um outro perfil do grupo fez uma postagem acusando o presidente Jair Bolsonaro de estar envolvido em um assassinato de uma pessoa conhecida e ameaçando divulgar provas. Algumas contas são usadas pelo Anonymous do Brasil. Não há centralização, pois os ativistas hackers afirmam não serem centralizados. O perfil que começou a fazer as divulgações foi retirado do ar pelo Twitter. Senado quer votar PL que impulsiona censura privada nas redes sociais. Com a prerrogativa de combater as chamadas fake news, o projeto de lei 2630/2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, pode dar ainda mais poder para os gigantes digitais da comunicação e atacar frontalmente o direito à liberdade de expressão. O projeto vem sendo questionado por várias organizações que atuam em defesa dos direitos digitais. E mesmo diante da complexidade e do impacto social do tema, o PL de autoria do senador Alessandro Vieira vem tramitando a toque de caixa. A gente entende a urgência de se colocar fim às chamadas fake news. Essa prática, que ganhou proporções avassaladoras com o advento das redes sociais, manipula a formação da opinião pública e ataca a democracia. Mas devemos, sobretudo, observar a complexidade do tema e a necessidade de dar amplitude ao debate, para que não incorramos no prejuízo dos direitos humanos, como a liberdade de expressão, avalia a secretária de Comunicação da CUT do Distrito Federal, Ana Paula Cozinato. No último dia 28, a coalizão Direitos na Rede publicou nota técnica sobre o PL, indicando questões preocupantes do projeto e apresentando alterações para mitigar esses prejuízos. No manifesto, democracia se constrói com informação de qualidade, sem censura e sem fake news, publicado no último dia 27 de maio, e assinado pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, várias entidades representativas de diversos segmentos, veículos de comunicação e jornalistas, são destacados os perigos do projeto de lei. Alertamos para o perigo que representará para a democracia e para a liberdade de expressão, conferir às plataformas privadas da internet a responsabilidade de definir que conteúdos são ou não verídicos. Iniciativa que, inclusive, viola o marco civil da internet. Tampouco podemos acreditar que agências privadas de checagem de notícias podem cumprir esse papel com isenção e neutralidade, ou que seja possível nomear grupos de jornalistas com o poder de classificar conteúdos jornalísticos produzidos por outros jornalistas. Cita o trecho do documento que encerra com a seguinte afirmação, abre aspas, não se combate fake news criando o Ministério da Verdade. Sabemos como isso acaba, com a tentativa de legitimação da censura. Fecha aspas. Com mais de 50 mil casos de coronavírus, Rio de Janeiro começa a flexibilizar o isolamento social. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai flexibilizar o isolamento do estado a partir da próxima segunda-feira, dia 8. De acordo com o novo decreto, voltam a funcionar no estado, por exemplo, as lojas de rua, bares e restaurantes, desde que limite o atendimento a 30% de sua capacidade. Shopping centers com a capacidade reduzida a 50%. Continuam suspensas até o dia 21 de junho o funcionamento das escolas e creches, academia, lazer em praias, lagoas, rios e piscinas públicas e a promoção de eventos com aglomeração de pessoas, como shows, festas, manifestações, eventos esportivos, dentre outros. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 53 mil casos confirmados de coronavírus e 5.344 mortos. De acordo com o Ministério da Saúde, no domingo, dia 31, o estado tem a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 30,9%. A média do país é de 13,9%. Dos 7 hospitais de campanha anunciados pelo governador, apenas um foi inaugurado, a unidade Maracanã, que funciona com capacidade abaixo da prevista. O Witzel ainda é alvo de uma investigação que apura um esquema de corrupção no estado.
STF julgará a suspensão do inquérito sobre fake news em 10 de junho. O inquérito investiga a disseminação de notícias falsas e ameaças contra autoridades, tendo como alvos os próprios magistrados da corte. O STF julgará uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade em 2019. No entanto, a legenda já pediu na semana passada que a ação não seja mais analisada. Outro pedido de suspensão é de autoria do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras pediu suspensão após a Polícia Federal deflagrar uma operação que mira um suposto esquema criminoso que divulga fake news. PGR reivindica a necessidade de se conferir segurança jurídica ao inquérito, com a preservação de prerrogativas institucionais do Ministério Público, de garantias fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais. Entre os investigados estão os deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Cabo Júnior do Amaral e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Empresários também estão na lista, como o dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, 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 você vai ver, é preciso ler pra crer.
Atenção! Se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí! Vamos agora ao nosso quadro Lê para Crer. Este mês, nós trazemos uma das obras mais importantes da literatura latino-americana, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Márquez. 100 anos de solidão é uma obra do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez, prêmio Nobel da Literatura em 1982. Essa obra tem a peculiaridade de ser uma das mais lidas e traduzidas de todo o mundo durante o 14º Congresso Internacional da Língua Espanhola, realizado em Cartagena, na Colômbia, em março de 2007. 100 anos de solidão foi considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura hispânica, ficando apenas atrás de Dom Quixote de La Mancha. A primeira edição da obra foi publicada em Buenos Aires, Argentina, em maio de 1967, com uma tiragem inicial de 10 mil exemplares. Nos dias de hoje, já foram vendidos cerca de 50 milhões de exemplares ao longo dos 35 idiomas em que foram traduzidos. Utilizando um estilo conhecido como realismo mágico e do romance histórico, 100 anos de solidão cativou milhões de leitores e ainda atrai milhares de fãs à literatura constante de Gabriel Garcia Márquez. Então, para baixar o livro 100 anos de solidão, vocês vão no site e colocam o nome do livro. E boa leitura para todo mundo.
Pesquisa mostra rejeição recorde ao governo Bolsonaro. Segundo o Datafolha, além de chegar a uma rejeição recorde, ruim e péssimo, de 43%, Bolsonaro já vê crescer em pouco mais de um mês e meio os que defendem sua renúncia ou impeachment. Do início de abril para cá, caiu de 59% para 50% os que acham que ele não deve renunciar, enquanto subiu de 37% para 48% os que acham que devem. A rejeição ao modo como o governo Bolsonaro conduz a crise do novo coronavírus alcança 50%, enquanto a aprovação está em 27%. A frase dita na reunião ministerial de 22 de abril pelo presidente sobre distribuição de armas para a população é reprovada por 72%. A ficha caiu. Fiquei impressionado que as pessoas estavam desanimadas, olhando para o outro lado e falando: poxa, mas é impressionante, eles ainda têm 30%. Foi então que eu percebi que os 30% estavam agindo cheios de firmeza e agressividade, como se fossem 70%. E nós que somos os 70%, nós que queremos um país democrático, somos a maioria. Observa o coletivo da Mídia Ninja.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Aconteceu na semana.
O cenário da pandemia do novo coronavírus no Brasil. No Brasil, onde a pandemia já infectou mais de 500 mil de pessoas e levou a óbito mais de 30 mil, o isolamento sempre foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, que defende o isolamento vertical. Só idosos e pessoas com comorbidade ficariam em casa, para, segundo ele, salvar a economia. A proposta é criticada por especialistas da área da saúde que apontam problemas como os jovens que saírem de casa contaminar os idosos ao voltar. Bolsonaro chegou a levar um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para pressionar os ministros pela reabertura da economia. Um deles disse que era preciso salvar os CNPJs. Na mesma semana, Bolsonaro teve uma reunião virtual com empresários e disse que eles precisavam pressionar os governadores para acabar logo com a quarentena. De lá para cá, os estados foram decretando a reabertura do comércio. Até São Paulo, epicentro da pandemia, decidiu reabrir o comércio. O governador João Dória fez uma espécie de escala de cores. As cidades vermelhas continuam com tudo fechado. As de cor laranja podem abrir alguns estabelecimentos e assim por diante. Como se o estado não tivesse registrando diariamente um número enorme de mortos e infectados. A preocupação em salvar CNPJs está esquecendo que é mais importante salvar vidas.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
No nosso quadro Cine Resistência de hoje, nós trazemos o filme Panteras Negras, vanguarda da Revolução. Na década de 60, um grupo surgiu para lutar por mudanças, o Partido dos Panteras Negras, fundada na Califórnia. A liderança trouxe controvérsias para o debate sobre o racismo. 40 anos depois, eles seguem no imaginário popular. Este documentário traz diversas vozes que viveram essa história. Polícia, informantes do FBI, jornalistas, simpatizantes, detratores, os que permaneceram fiéis ao partido e aqueles que o deixaram. Para assistir, vocês já sabem, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Panteras Negras, Vanguarda da Revolução. E bom divertimento para todo mundo.
Bilionário Luciano Hang recebeu parcela de R$600 de auxílio do governo. O nome do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, aparece entre os que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600. A informação foi revelada na madrugada da última terça-feira, dia 2, pelo grupo de hackers Anonymous Brasil e confirmada pelo Metrópolis no site do auxílio. O benefício foi criado para auxiliar pessoas de baixa renda, trabalhadores autônomos ou informais e microempreendedores individuais. O Hang, ele é considerado pela revista Forbes como um dos bilionários do país, com fortuna estimada em cerca de 11,5 bilhões de reais. Não é possível saber se o empresário foi vítima de uma fraude, de alguém fazendo o cadastro em nome dele, mas o pagamento foi efetivado. Gleisi Hoffmann disse que Lula não assinou o manifesto porque Fernando Henrique Cardoso e Temer não são democratas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esclarece que Lula não assinou manifestos com FHC e Temer por razões históricas e não pessoais. Ela diz: não é mágoa que levou Lula a não assinar o manifesto com FHC, Temer e outras pessoas que assinaram. Foi a trajetória deles, o protagonismo e a ação deliberadamente consciente que tiveram para construir o caminho que nos trouxe até aqui. Ela citou ainda o fato do escritor Marcelo Rubens Paiva ter se recusado a participar de uma entrevista no Roda Vida com Lobão para traçar um paralelo com a decisão de Lula. Sobre Rubens Paiva, ela disse: eu entendo a posição do Marcelo Rubens Paiva, de não querer ir na entrevista com o Lobão, de estar com o Lobão, pelo que ele significa. As pessoas podiam entender um pouco também o que o Lula coloca. A reportagem do jornal Folha de São Paulo lembra que o cantor já minimizou a tortura no Brasil, afirmando que agentes da ditadura arrancavam umas unhazinhas das vítimas. Rubens Paiva pai de Marcelo Rubens Paiva, foi assassinado pelo regime militar e seu corpo nunca foi encontrado. A matéria ainda destaca que a decisão de Lula teve ampla repercussão. Para a presidente do PT, a posição dele precisa ser compreendida. A deputada ainda escreveu mais algumas mensagens para o jornal Folha de São Paulo, explicando o momento. Fernando Henrique Cardoso, ele maquinou com Aécio o golpe contra Dilma, defendeu, repetiu, deu vida ao argumento das pedaladas fiscais como crime de responsabilidade, mesmo sabendo que não era. Não vacilou em jogar o país na instabilidade. Defendeu, divulgou entusiasticamente a Lava Jato, que tinha por objetivo destruir o PT e suas lideranças, em especial Lula. Foram inúmeras vezes em que Fernando Henrique Cardoso disse que Lula não era um preso político, e sim um político preso.
Presidente da Fundação Palmares chama movimento negro de escória maldita e zumbi de filho da puta. Presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que o movimento negro é uma escória maldita, composto por vagabundos. Ele ainda chamou o líder negro zumbi dos Palmares de filho da puta que escravizava pretos. Atacou as religiões africanas, referindo-se a uma mãe de santo como macumbeira, e prometeu como meta para o órgão que dirige a demissão de um esquerdista. As afirmações de Camargo foram feitas em reunião com dois servidores no dia 30 de abril. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, que teve acesso ao áudio da conversa, segundo o artigo, a reunião ocorreu para tratar do desaparecimento do celular corporativo de Camargo, que insinuou que o furto pode ter sido proposital para prejudicá-lo. Em nota, Sérgio Camargo publicou que, abre aspas, infelizmente eu preciso ler o que ele disse, abre aspas, lamenta a gravação ilegal de uma reunião interna e privada e reitera que a Fundação, em sintonia com o governo federal, está sob um novo modelo de comando, mais eficiente, transparente, voltado para a população e não apenas para determinados grupos que se auto-intitulam representantes de toda a população negra, que histórica e deliberadamente se beneficiaram do dinheiro público. Infelizmente, ainda existem na gestão pública pessoas que não assimilaram esta mudança e tentam desconstruir o trabalho sério que está sendo desenvolvido. Seguimos firmes em prol do Brasil e dos brasileiros. Fecha aspas. Repugnante pensar que alguém que dirige a Fundação Palmares tem um pensamento tão medíocre quanto esse em relação à luta dos negros no país. Recentemente, a Fundação Palmares foi obrigada a apagar ataques que fez a Zumbi dos Palmares. Sérgio Camargo já havia feito diversas outras declarações racistas e sua nomeação feita por Jair Bolsonaro chegou a ser suspensa pela justiça, mas posteriormente revertida. As declarações acontecem num contexto de protestos antirracistas nos Estados Unidos, apoiados também por outros países, assim como o Brasil. É simplesmente vergonhoso ter na Fundação Palmares um negro que, primeiro, não se auto-reconhece como tal e, segundo, insulta, difama e fere a luta negra.
2025. O apogeu brasileiro e a projeção fantasiosa de Abraham Weintraub. Há exatamente 10 anos, o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, então professor de economia, publicou no jornal Valor Econômico um artigo intitulado 2025, o apogeu brasileiro. O texto é uma projeção fantasiosa na qual imagina um Brasil como grande fornecedor da China e da Índia, no contexto de uma reorganização global dos meios de produção capaz de transformar a sociedade e a geopolítica. Sobre o Brasil, do Brasil, dada sua situação espetacular, é difícil perceber a dramaticidade do cenário para Europa, Japão e mesmo Estados Unidos da América. O atual ministro da Educação segue: nessa tempestade, o Brasil é um porto seguro. E, finalmente, se deixa levar pela indisfarçável entusiasmo. Nossa renda per capita pode passar de 9 mil dólares a 15 mil dólares. Enfim, ao redor do ano 2025, o Brasil viverá seu apogeu. Recapitulemos em síntese. Nosso célebre ministro da Educação, o mesmo dos erros ortográficos, o mesmo do corte no orçamento das universidades federais, o mesmo que defendeu a filmagem dos professores em sala de aula, o mesmo que ofendeu o presidente francês, o mesmo do racismo com o povo chinês, o mesmo da falha nas notas do Enem 2019 e, finalmente, o mesmo que chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos merecedores de cadeia. Há exatos 10 anos, publicou um artigo no qual vislumbra um Brasil 2025 no auge. E como em um golpe de ironia que não tem a menor graça, dado o sofrimento da nossa população, faz a seguinte observação sobre o Brasil: país inteligente, o bastante para não ser radical. O entusiasmo do economista liberal em 2010, no seio do governo petista, contrasta ao seu ódio vociferado em 2020, auge de um governo de extrema-direita. Paradoxal, não? Então, Weintraub teria nostalgia da era Dilma. No íntimo, para além de análises psicológicas ou econômicas, uma nota política aproxima o professor de economia de 2010 do ministro da Educação de 2020. Ambos desprezaram o espírito da democracia. Ao observarmos os dois Weintraubs, o de 2010 e o de 2020, notamos que seu ódio à democracia é decorrente dos sacrifícios em nome do interesse comum, impostos pela crise econômica e, mais tarde, pela pandemia do Covid-19. A bela liberdade do passado ruiu e encontrou sua face mais pessimista na forma desse personagem capaz de ser o reflexo da década. O que significa ser antifascista e por que o bolsonarismo é o fascismo do século XXI? Desde as eleições presidenciais de 2018, as palavras fascista e fascismo passaram a figurar assidualmente no debate político, principalmente pautadas pelos discursos e práticas de Jair Bolsonaro. O termo figurou nos noticiários no último final de semana por conta da repercussão da manifestação autodenominada antifascista em defesa da democracia, realizada em São Paulo por torcidas organizadas de clubes de futebol. Assim como Bolsonaro, nos Estados Unidos, Donald Trump também enfrenta uma série de protestos desencadeados pelo assassinato do cidadão estadunidense George Floyd, pautados pelo antirracismo, mas que também levanta a bandeira antifascista. Além de ameaçar as manifestações com o possível uso das Forças Armadas, Trump prometeu, pelo Twitter, classificar grupos antifascistas como organizações terroristas. O ato foi prontamente aplaudido pela família Bolsonaro, também por meio do Twitter. Não por coincidência, o deputado bolsonarista Daniel Silveira protocolou, na segunda-feira, dia 1º, um projeto de lei pedindo que grupos antifascistas sejam classificados como terroristas e enquadrados na lei antiterrorismo. Armando Boito Júnior, professor titular de Ciência Política da Unicamp, explica que o fascismo é um movimento social reacionário que se situa nas camadas intermediárias da sociedade capitalista, ou seja, nas classes médias, e tem como principal objetivo a eliminação da esquerda do processo político. Segundo ele, o fascismo tem uma ideologia de culto à violência, anticomunista, contrária aos movimentos de modernização e democratização dos costumes e da sociedade. E é um regime político cujo auge pode desembocar em uma ditadura fascista, onde há a paralisia das liberdades coletivas e individuais. Segundo Valério, doutor em História pela USP, o neofascismo é o fascismo do século XXI. Os fascistas do século XXI são uma família, mas um gênero é fascista. Assim como o fascismo do século XXI, tinha o salazarismo, franquismo, nazismo, mas era um movimento de um mesmo gênero. Eram todos fascistas, divididos em várias famílias. O bolsonarismo é o fascismo brasileiro do século XXI. O governo neofascista no Brasil organiza prioritariamente os interesses do capital estrangeiro, abrindo a economia privatizante, desregulamentando e cortando o direito dos trabalhadores. É o programa neoliberal. Então, não tem contradição nenhuma dizer que o fascismo brasileiro é neoliberal. Ele vai anulando as próprias instituições do regime democrático liberal, em que há pesos e contrapesos. Para os fascistas, é preciso tirar do caminho qualquer tipo de fiscalização do Congresso Nacional e de limitação do Supremo Tribunal Federal. Ele tende a anular as outras instituições e concentrar todos os poderes no Executivo, porque o fascismo é a contra-revolução, não é só reação, afirma Arcari.
E agora você, ouvinte, tem interesse em saber como está a ação judicial contra o desconto nas aposentadorias e pensões do Estado? Bem, vamos agora fazer um breve histórico e passar as informações mais atuais da ação judicial de Sintese, solicitando que o Estado não desconte os 14% das aposentadorias e pensões do magistério. Em janeiro de 2020, o Sintese entrou na Justiça com um pedido de liminar para suspender o desconto de 14% das aposentadorias e pensões que foi estabelecido pela reforma da Previdência Estadual, aprovada em dezembro de 2019. No início de março, a juíza Cristina Machado de Sales e Silva, da 18ª Vara Cível, aonde está a ação do Sintese, deu um prazo de 72 horas para que o Sergipe Previdência se manifestasse sobre o assunto. Somente no mês de abril, a juíza decidiu que o Sintese não caberia mandado de segurança sobre o assunto, como informamos anteriormente após solicitar a resposta do Sergipe Previdência. Apesar de juízes de outras varas, onde as ações de outros sindicatos estão, terem compreendido o contrário. A partir da decisão da juíza da 18ª Vara Cível, no início de maio, o Sintese entrou com um recurso. Abre aspas. Mostrei que a doutrina e a jurisprudência, inclusive das cortes superiores, entendem que contra leis que geram efeitos concretos, como no caso, cabe mandado de segurança. Fecha aspas. Explicou Franco Magalhães Ribeiro, coordenador da assessoria jurídica do Sintese. Ele informou também que o Sergipe Previdência irá se manifestar e o recurso deve ser encaminhado para o Tribunal de Justiça. No recurso, o sindicato solicita que o relator conceda liminar impedindo o desconto de 14% nas aposentadorias e pensões. O sindicato vai continuar as ações de luta no campo jurídico e virtual, uma vez que a pandemia nos proíbe de ir às ruas, para acabar com esse desconto. Estamos impossibilitados de ir às ruas para denunciar essa crueldade cometida pelo governo Belivaldo, que antecipa parcelas do 13º para que aposentados e pensionistas não percebam o desconto. Mas o décimo vai acabar, e o sofrimento dessas trabalhadoras e trabalhadores que tanto contribuíram para a Sergipe vai ficar ainda maior, afirma Roberto Silva, vice-presidente do Sintese. Para você compreender o que é a reforma da Previdência Estadual, vamos fazer só um breve histórico. Em dezembro do ano passado, o governo do estado, do senhor Belivaldo Chagas, aplicou a reforma da Previdência por meio de dois projetos, a PEC 07/2019 e o PLC 20/2019. Ambos foram aprovados no final do ano passado pela maioria dos deputados, que não ouviram o clamor dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas na Assembleia Legislativa desde o início de que o projeto foi ventilado. O início da cobrança aconteceu no recebimento dos salários, proventos e pensões ocorridos agora no final de abril e na primeira quinzena de maio. Os servidores aposentados, que dedicaram boa parte das suas vidas à prestação de serviços públicos à população, sofreram uma redução salarial drástica. Todos aposentados e pensionistas acima de um salário mínimo passaram a ser taxados com alíquota de 14% sobre a sua remuneração. Antes da reforma, os aposentados e pensionistas só pagavam contribuição previdenciária sobre os valores que ultrapassavam o teto da Previdência, que era por volta de R$ 6.100. A taxação dos aposentados e pensionistas, por causa dessas reduções salariais, vão entre R$ 150 e R$ 850 por mês. Os servidores da ativa em todos os órgãos do Estado também sofreram redução salarial com o aumento da alíquota de contribuição. Antes, quem está na ativa pagava mensalmente uma contribuição previdenciária correspondente a 13% da sua remuneração, agora passaram a contribuir com 14%, resultando na redução de 1% do poder aquisitivo dos servidores da ativa, que já amargavam perdas inflacionárias acumuladas em todos os poderes, alguns até com 8 anos de corrosão salarial no executivo. Então, essa é a realidade hoje, né, no estado de Sergipe. Aposentados e pensionistas amargam uma perda de 14% da sua remuneração. É uma situação absurda, é uma situação massacrante, exatamente para aqueles que já contribuíram uma vida inteira para terem o direito à sua aposentadoria. As pessoas são mais importantes que a economia, diz Papa em meio à Covid-19. No momento em que governos falam em reabertura da economia, apesar da pandemia do novo coronavírus seguir infectando e matando pessoas ao redor do planeta, em especial aqui no Brasil, país onde o número de casos confirmados e óbitos passou a ser um dos maiores do mundo, o Papa Francisco lembra que as pessoas são mais importantes do que a economia. O Papa Francisco não mencionou nenhum país, mas o discurso foi como um alerta para muitos governos que estão decidindo se reabrem suas economias para salvar empresas e padrões de vida, os CNPJs, como foi dito anteriormente em outra notícia, ou se mantém o confinamento até que tenham certeza que o vírus está sob controle. Na Praça São Pedro, as pessoas aplaudiram com entusiasmo quando o Papa concluiu sua fala dizendo: "Nós, pessoas, somos templos do Espírito Santo. A economia, não."
Manifestantes ignoram toque de recolher e ocupam ruas de Washington em novo ato antirracista. Os Estados Unidos vivem o 8º dia consecutivo de manifestações contra a morte do homem negro George Floyd por um policial branco. Em Washington, milhares de pessoas desobedecem ao toque de recolher decretado e voltam a ocupar as ruas em mais um ato antirracista. Secretário de Justiça dos Estados Unidos, responsável por dirigir as medidas de segurança na capital, disse que a vigilância vai aumentar. vamos ter ainda mais recursos para cumprimento da lei e apoio na região, afirmou o secretário em comunicado. Centenas de integrantes da Guarda Nacional viajaram à capital para reforçar o patrulhamento. Na última segunda-feira, dia 1º, no Jardim da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que era favorável a manifestações, mas prometeu mobilizar militares para conter a agitação civil, uma promessa que acendeu o sinal de alerta do Pentágono, que ainda não vê necessidade de entrar em ação. Do lado de fora da residência presidencial, enquanto Trump discursava, a polícia lançava bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para afastar os manifestantes. Nada democrático, por sinal.
Sons da Resistência.
No Som da Resistência de hoje, vamos ouvir a música O Trono do Estudar, um hino que deve ser entoado toda vez em que a boa educação estiver correndo perigo.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura. Deu arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu.
Vocês vão ter que acostumar porque
ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu.
Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu.
Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar.
Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar.
Vocês vão ter que me colher, se entregar porque...
Na sala de aula é que se...
Papo de Sinteziano.
Na sala de aula é que se muda uma nação.
Boa tarde, Luana. Que bom te encontrar nesse momento tão difícil das nossas vidas de pandemia. Tudo bem? Isso, Luana. Na última terça-feira, pela manhã, nós tivemos uma audiência com membros da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, da SEDUC. Participaram da reunião o superintendente, o professor Ricardo, a professora Ana Lúcia e a professora Eliana Borges. Foi uma audiência que aconteceu devido a uma solicitação que nós fizemos. Sintese, a partir da portaria que instituiu as atividades pedagógicas à distância diante desse período de pandemia, que nós compreendemos ser um período extremamente grave, nós compreendemos ser um momento de extrema complexidade, nós compreendemos ser um momento em que é preciso haver ampla discussão do cenário que nós estamos vivendo e das saídas para esse momento. No entanto, ao tomarmos conhecimento da portaria, percebemos que a portaria tinha problemas, apresentava problemas, apresentava situações que eram extremamente graves, preocupantes e que deixavam para os professores e professoras bastantes dúvidas e questionamentos. Foi a partir disso que nós solicitamos essa audiência que aconteceu na última terça-feira. Isso, Luana. Esse é um dos pontos extremamente preocupantes e de muito debate durante a audiência que nós tivemos com os membros, os representantes da Secretaria de Educação. Porque, veja bem, como você bem colocou, no artigo 1º da portaria, ela finaliza colocando que o objetivo da portaria, ao implementar o modelo, a proposta de ensino à distância, tem como objetivo a garantia do direito à educação. E aí nós questionamos a Secretaria de Estado da Educação quais eram as condições que estavam postas para garantia do direito à educação para todos e todas, como determina a Constituição Federal, por exemplo, no seu artigo 208, em que diz que o direito à educação é um direito subjetivo e ele deve ser acessível a todos e todas de forma igualitária, como determina a própria resolução do Conselho Estadual da Educação, quando diz que ao instituir as atividades pedagógicas à distância, é preciso garantir que 100% dos estudantes tenham acesso a essa metodologia de ensino, essa proposta de ensino. Então, esse foi um dos pontos principais do nosso debate, da nossa discussão, a partir da realidade que nós vivemos em Sergipe acerca. É possível, será possível, garantir que 100% dos estudantes tenham direito à educação à distância, consigam acompanhar as atividades pedagógicas à distância, assim como é um direito garantido pela Constituição e assim como estabelece a resolução do Conselho Estadual de Educação? Esse foi praticamente o norte de todo o debate que travamos na manhã da terça-feira.
Ivonete, agora vamos falar também de um agente super importante nesse processo todo, o professor e a professora. Porque quando a gente fala de atividades remotas, aula online, a gente não está querendo dizer que é só chegar ali, gravar um vídeo, gravar um áudio e está pronto. Não. O professor vai precisar elaborar uma metodologia, vai precisar elaborar uma aula para aquele formato. Além disso, ele vai precisar ter as ferramentas tecnológicas para fazer aquela aula, saber mexer nessas ferramentas tecnológicas. Então, fica aí essa questão. Será que esse professor tem acesso a ferramentas tecnológicas? Será que ele tem domínio dessas ferramentas? A SEDUC está dando algum suporte ao professor? Ou simplesmente está jogando essa bomba aí no colo do professor e falando se vire? É uma situação muito delicada, muito preocupante, não é isso?
Veja bem, Luana, quando a gente trata da questão da estrutura, das condições necessárias para que possa ser implementado um modelo de educação à distância, de atividades pedagógicas à distância, essa é uma das questões que nós precisamos discutir. Qual é o suporte que é dado aos professores e às professoras para que eles possam desenvolver tais atividades? Já que nós sabemos que para desenvolver atividades à distância é necessário que os professores primeiro tenham uma boa internet em suas casas, tenham acesso a uma internet de qualidade que possa garantir que eles tenham acesso aos estudantes o tempo inteiro. Além de ter o acesso a uma boa internet, é necessário que os professores tenham uma boa formação na área tecnológica para poder desenvolver essas aulas à distância. Nós sabemos o quanto isso é complexo, o uso da tecnologia é algo que não faz parte ainda do cotidiano da vida dos professores e professoras. Não que estejamos fazendo crítica ao uso da tecnologia de forma alguma. Defendemos sim, acreditamos sim que a tecnologia é um instrumento indispensável e necessário no século XXI nas atividades da sala de aula. Defendemos as aulas presenciais, defendemos que a aula deve ser sempre presencial e que o professor pode lançar mão do uso das tecnologias. Mas essa ainda não é uma realidade da grande maioria dos professores e nós questionamos também qual é o suporte. Como é que a secretaria vai dar para os professores o suporte, as condições para que eles possam desenvolver tais atividades? Porque, de fato, os professores não podem dizer, vocês vão ter que fazer. Mas fazer a partir de quais condições? Fazer a partir de qual suporte? Esses foram outros questionamentos que nós fizemos. E eu já adianto, Luana, que ao final da audiência, principalmente na fala do superintendente, do professor Ricardo, bastante solícito e muito aberto ao diálogo com o sindicato, ele coloca que as dificuldades apresentadas pelo Sintese eram debates profundos que a secretaria estava fazendo e que com as diretorias regionais e que tinham conhecimento desses problemas, mas que era necessário apresentar uma proposta. Ou seja, é necessário fazer. Quais serão as condições, como é que isso vai se aplicar, isso a gente vai vendo depois. Não pode ser assim, porque o que a gente está tratando é do direito à educação. Se a gente está tratando do direito à educação, é preciso garantir as condições para que esse direito aconteça.
Embora a portaria coloque que a prioridade são os materiais digitais, ela também abre portas para que sejam feitos materiais impressos para serem entregues aos estudantes, aqueles estudantes que não têm acesso à internet. Mas esse tipo de ação é uma ação perigosa, afinal, ela pode expor as pessoas ao contágio do coronavírus, não é isso?
De fato, Luana, as formas em que o secretário utiliza, em que a portaria utiliza é a digital ou física, ou atividade através de material físico, apostilhas, livro didático. Esse é um debate que nós fizemos amplamente, porque nós temos conhecimento de que tem dados estatísticos e tem informações estatísticas de que a circulação do papel é uma das principais formas de contaminação e de aumentar o nível de contaminação do vírus, do coronavírus, do Covid-19. E nós vivemos um momento em Sergipe de um crescimento muito grande dos casos. Juntamente com o crescimento dos casos de contaminação, nós tivemos um crescimento muito grande de mortes. Então, é preciso se ter muito cuidado para não se criar situações e condições de saídas e alternativas para que se garanta, por exemplo, que seja garantido os estudantes terem acesso ao conhecimento, às atividades, através de um mecanismo que possa contribuir para o crescimento da pandemia, para o crescimento dos casos de contaminação e para o crescimento dos casos de morte. Então, nós também chamamos a atenção do secretário que esse era um tema, essa proposta de que se não há possibilidade digital, que ela ocorresse através do material físico, que essa fosse uma situação revista pela secretaria, reavaliada, porque tem dados que comprovam que essa é uma das formas de contaminação do coronavírus e é preciso evitar todas as formas que possam ampliar essa contaminação, já que o nosso grande objetivo, e acho que é o objetivo da sociedade, aqui eu me dirigindo não só a estudantes, mas a pais e a todos, nós precisamos buscar todas as formas, através do isolamento, através de todas as formas, para que haja um refluxo dessa contaminação, para que o processo vá diminuindo, porque à medida que for ocorrendo um refluxo da contaminação, nós vamos poder cada vez mais estar próximos e retornar à nossa vida normal na sala de aula. Então, se se cria mecanismos que vai aumentar a contaminação, a gente está andando aí na contramão da principal luta que nós precisamos travar, que é a luta para evitar que aconteça o crescimento dessa contaminação do vírus. Então, esse foi um debate que nós colocamos e que esperamos que seja reavaliado e retirado da portaria, porque não se pode ter, de repente, circulação de material. Imagina esse material sai da escola, chega na casa do estudante, depois volta para a escola, o percurso que ele já fez e o quanto ele pode já ter contaminado várias pessoas.
Ivonete, a portaria ela coloca ainda que aquele estudante que por motivos socioeconômicos ou por motivos geográficos não conseguir ter acesso às aulas remotas, às atividades remotas, assim que as aulas presenciais retornarem, deverá ser assegurado a esse estudante a mesma oportunidade de aprendizado daqueles que tiveram acesso aos conteúdos não presenciais. Aí você já tem a portaria de cara dizendo que nem todo mundo vai ter acesso. Então a educação não vai ser um direito de todos. E quer dizer, como é que esse menino que não teve acesso, essa menina que não teve acesso, após meses sem qualquer contato com o professor, sem contato com qualquer conteúdo didático, pedagógico, vai conseguir recuperar tudo isso. Mais uma vez, os mais vulneráveis serão deixados de lado, não é isso?
Isso, Luana. E aí, diante do relatório, de toda essa discussão, de toda essa problemática, qual é a proposta que o Sintese discute com os secretários? O que o Sintese propõe é que os professores trabalhem, organizem suas atividades para que no retorno das aulas eles apresentem propostas de trabalho que garantam 75% de aulas presenciais, 25% de aula à distância, mas no momento em que o professor possa estar participando, orientando os estudantes a realizar as atividades. E com isso a gente não provoque a exclusão. E com isso a gente não contribua para que aqueles que são mais vulneráveis sejam os mais prejudicados. Eu que agradeço muito, Luana, por ter participado desse momento contigo. Continuaremos firme na luta, continuaremos firme na resistência, continuaremos firme na luta contra essa pandemia, e nós precisamos prevenir e garantir a vida. Então, para prevenir e garantir a vida, fique em casa e vamos lutar pela garantia de todos os direitos. Abraço fraterno.
Bem, ouvintes e companheiros, esta edição do programa Sintese em Ação está chegando ao fim. No TV Sintese deste sábado, você vai ver uma entrevista especial com a presidenta do Sintese, a professora Ivonete Cruz, que tratou, dentre outras coisas, da portaria emitida pela SEDUC, que versa sobre as atividades escolares não presenciais a serem desenvolvidas nas unidades de ensino da rede pública estadual. Não esqueça, o programa TV Sintese vai ao ar aos sábados, às 2h40 da tarde, na TV Atalaia. Antes de realmente terminar, queremos agradecer a participação de todos que fazem o programa Sintese em Ação acontecer. Lembramos mais uma vez que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado com a participação dos comunicadores populares do Sintese a partir da produção de Marcos Trolês. Agradecemos imensamente a vocês, caros ouvintes, que não puderam entrar em contato com a gente, mas sabem da importância de acompanhar o nosso programa e permanecem nos dando a audiência. Lembrando que, em breve, assim que essa pandemia passar, que a vida estiver em segurança, nós estaremos juntos novamente, ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. E, como sempre, Fiquem em paz, fiquem em casa. Uma semana a mais de resistência, uma semana a mais de luta e de enfrentamento ao Covid e àqueles que ainda a consideram uma gripezinha e a gente já sabe que não é. Então, presente sempre a vontade de vencer. Abraço fraterno a todos e a todas.